Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Química na Abordagem do Cotidiano, Volume Único, de Tito Miragaia Perusso e Eduardo Leite do Canto. É um livro didático voltado sobretudo ao ensino médio e à preparação para exames de ingresso no ensino superior. Seu propósito é apresentar química geral e inorgânica sem separá-las das situações concretas em que substâncias, materiais, energia e processos químicos aparecem. Em vez de tratar fórmulas e classificações como fins em si mesmos, a obra organiza a aprendizagem por meio da relação entre observação, modelos explicativos, linguagem simbólica e aplicações sociais. A estrutura indicada para o volume abrange a presença da química no cotidiano, a estrutura da matéria, as transformações materiais e questões ambientais. A exposição recorre a esquemas, gráficos, mapas conceituais, modelos moleculares, fotografias e ilustrações, mantendo o vocabulário técnico necessário. Exercícios e propostas de atividades complementam a explicação conceitual. Sim, o livro busca desenvolver tanto a capacidade de interpretar fenômenos químicos, quanto o domínio das convenções, cálculos e representações exigidos na disciplina. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o cotidiano como ponto de partida para construir linguagem química. A característica central da obra é usar experiências e materiais familiares como porta de entrada para conceitos que, em abordagem exclusivamente formal, podem parecer arbitrários. Produtos de limpeza, alimentos, metais, medicamentos, combustíveis, água e resíduos permitem perguntar de que matéria são feitos, quais propriedades possuem e como podem se transformar. Esse movimento tem importância didática porque a química trabalha em escalas que não são diretamente visíveis: partículas, íons, elétrons e ligações. O cotidiano oferece evidências macroscópicas como mudança de cor, formação de gás, corrosão, dissolução ou precipitação, a partir das quais o estudante pode avançar para explicações microscópicas e equações simbólicas. A obra, portanto, não reduz a disciplina a curiosidades aplicadas. A aplicação funciona como contexto para introduzir definições, classificações e procedimentos de análise. Isso também ajuda a distinguir uma observação de sua interpretação. Ver um metal recoberto por cobre em uma reação de deslocamento não basta. É preciso relacionar o fato à reatividade relativa e à transferência de elétrons, ao conectar fenômenos, modelos e símbolos. O livro favorece uma aprendizagem menos baseada em memorização isolada e mais capaz de explicar por que uma transformação ocorre e quais condições a tornam possível. Em segundo lugar, estrutura da matéria e organização dos modelos de átomos, íons e substâncias. A unidade dedicada à estrutura da matéria fornece a base para compreender propriedades e reações sem tratá-las como listas desconexas. O estudo de átomos, moléculas, íons e relações entre partículas permite interpretar por que substâncias apresentam comportamentos diferentes diante da água, do calor, de outros reagentes ou da corrente elétrica. Nesse percurso, a tabela periódica deixa de ser apenas um quadro para consulta e passa a organizar tendências ligadas à composição e à reatividade dos elementos. A diferenciação entre substâncias, misturas e seus constituintes também é decisiva para analisar materiais reais, que raramente aparecem em estado idealmente puro. A proposta visual anunciada para o livro é particularmente pertinente nesse assunto: diagramas. Modelos moleculares e gráficos podem mediar a passagem entre o que se observa e aquilo que se infere sobre a escala atômica. Contudo, tais recursos não substituem o raciocínio conceitual. Um modelo atômico é uma representação útil com linguagem e limites próprios, e não uma fotografia da matéria. Ao trabalhar representações variadas, a obra tende a preparar o aluno para ler fórmulas, reconhecer cargas iônicas, relacionar composição e propriedades e usar informações periódicas com critério. Essa base sustenta os capítulos posteriores sobre ligações, soluções e transformações químicas. Em terceiro lugar, transformações químicas, reatividade e leitura quantitativa das reações. O tratamento das transformações da matéria reúne um núcleo indispensável da química escolar: identificar quando há formação de novas substâncias, representar o processo por equações e compreender as relações entre reagentes e produtos. A classificação de reações de síntese, análise, deslocamento e dupla troca fornece uma primeira organização para reconhecer padrões. Em uma reação entre um metal e uma solução contendo íons de outro metal, por exemplo, a deposição de um sólido pode ser interpretada pela série de reatividade. E não somente descrita como alteração visual. Essa conexão revela que equações químicas expressam conservação de átomos e proporções entre quantidades de matéria. O livro também se associa a práticas experimentais presentes em materiais que o referenciam, incluindo observação de precipitados, reações de deslocamento e procedimentos de titulação. Tais atividades têm valor quando articulam segurança, registro de evidências, controle de variáveis e cálculo, em vez de serem demonstrações meramente vistosas. A análise quantitativa aparece especialmente na estequiometria e nas dosagens. Um volume gasto em titulação só se torna informação química quando é relacionado à concentração da solução e à proporção indicada pela equação. Dessa forma, a obra aproxima a linguagem matemática da interpretação de dados experimentais e reforça que uma reação é simultaneamente um fenômeno observável e uma relação mensurável entre espécies químicas. Em quarto lugar, ácidos, bases, soluções e titulações em problemas de análise química. O estudo de soluções permite que a obra relacione conceitos de concentração, acidez, basicidade e equilíbrio a materiais presentes na alimentação, na saúde, na indústria e no ambiente. A noção de pH, por exemplo, não deve ser entendida apenas como uma escala decorada. Ela informa a concentração relativa de espécies ácidas em meio aquoso e ajuda a prever comportamentos químicos. Sistemas tampão ampliam essa discussão ao mostrar que certas combinações de ácido fraco e sua base conjugada, ou de base fraca e seu ácido conjugado, resistem a variações acentuadas de pH. O equilíbrio entre ácido carbônico e bicarbonato no sangue é um exemplo relevante para compreender a necessidade de controle químico em sistemas biológicos. As titulações, por sua vez, dão forma experimental a essas ideias. A determinação de ácido cítrico em sucos ou de peróxido de hidrogênio em soluções comerciais transforma uma pergunta sobre composição em uma sequência de medida. Reação controlada e cálculo. Indicadores e mudanças de cor sinalizam o ponto final operacional, mas a interpretação exige considerar concentração, volume e estequiometria. Ao privilegiar tais situações, o livro mostra que a química analítica básica não se limita ao laboratório especializado. Ela oferece ferramentas para avaliar rótulos, comparar amostras e entender como se estabelece a quantidade de uma substância em uma mistura. Por último, química ambiental como análise de materiais, processos e consequências coletivas. A presença de uma unidade sobre química e meio ambiente amplia o alcance do livro para além do domínio de conteúdos exigidos em avaliações. A abordagem ambiental é mais consistente quando evita apresentar substâncias como boas ou más por natureza. O impacto depende de propriedades, concentração, destino no ambiente, vias de exposição, quantidade liberada e persistência do material. Assim, temas como tratamento de água, descarte de resíduos, poluição atmosférica, corrosão, uso de recursos e transformações químicas podem ser examinados com os conceitos desenvolvidos anteriormente. Compreender soluções, reações, gases e materiais permite discutir problemas ambientais com maior precisão, distinguindo o risco real de simplificações. Essa perspectiva também evidencia a dimensão tecnológica da química. Muitos processos industriais geram benefícios relevantes, mas exigem controle de matérias-primas, energia, emissões e efluentes. A proposta do livro parece situar a proteção ambiental como campo de aplicação do conhecimento químico, e não como apêndice moralizante. Para o estudante, isso implica reconhecer que decisões sobre consumo e políticas públicas envolvem dados, limites técnicos e avaliação de consequências. A linguagem acessível e os recursos visuais mencionados para a obra podem facilitar essa integração, desde que sejam usados para manter o rigor das relações de causa e efeito. O resultado é uma visão em que aprender química ajuda a interpretar intervenções humanas sobre sistemas naturais e a avaliar alternativas de prevenção e controle. Em conclusão, química na abordagem do cotidiano, volume único, é indicada principalmente para estudantes do ensino médio que precisam construir uma base integrada de química geral e inorgânica. incluindo aqueles que se preparam para vestibulares e outros processos seletivos. FOL também pode servir como material de revisão para quem deseja retomar conceitos fundamentais com apoio visual e exemplos de aplicação. Seu benefício prático está em associar procedimentos como leitura de equações, interpretação da tabela periódica, cálculos de concentração e análise de reações a fenômenos observáveis e situações de laboratório, intelectualmente. A obra favorece a passagem entre três níveis indispensáveis ao raciocínio químico, o mundo visível das substâncias e transformações, os modelos de partículas que explicam esses fatos e os símbolos usados para comunicá-los e quantificá-los. O diferencial em relação a manuais que priorizam sequências extensas de definições e exercícios é a tentativa de preservar essa ligação ao longo do estudo. Recursos como diagramas, gráficos, fotografias e modelos moleculares reforçam a compreensão sem dispensar o rigor conceitual. A unidade ambiental também contribui para situar o conhecimento químico em debate sobre materiais, processos produtivos e impactos coletivos. Não substitui a prática orientada de resolução de problemas nem o acompanhamento docente, mas oferece uma organização clara para que essas atividades façam sentido. Por isso, destaca-se como um texto didático de perfil contextualizado, no qual o cotidiano funciona como instrumento de investigação e não apenas como ilustração periférica. Se você quiser apoiar Tito Miragaia Peruso, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!